das 10.
Muito bem, vamos falar sobre o novo xadrez político do Estado. O debate de hoje traça, né, um panorama do quadro em Pernambuco e o fato novo que foi o anúncio do PT de que terá candidatura própria, né, candidatura própria ao governo do Estado, nome cotado aí, o nome que está esperando apenas ser sacramentado no andar da carruagem, cotado, é o da Marília Reis, né? O PTB do Armando Monteiro tinha esperanças ainda de uma possibilidade de manutenção de uma aliança com o PT, que obviamente perde força com esse anúncio. PSB, a gente já sabe, tem o nome aí do governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara, e você tem projetos alternativos como o do PSOL, que vai apresentar o nome. O Edilson Silva deve ser candidato a deputado novamente, mas o PSOL deve ter projeto. Eu estou lançando uma enquete. Se a eleição fosse hoje, né, em quem você votaria? E aí estamos colocando os nomes do próprio Paulo Câmara, Armando, Marília Reis, Armando Monteiro, Marília Reis, ou a chamada terceira via, como o nome apresentado pelo PSOL. Você pode ligar a partir de agora, 3838-1213 ou 99658-0554, www.radiopageu.com.br. Então, vamos avaliar todos esses fatores e é a primeira vez que a emissora se coloca já fazendo uma enquete com essa característica, um ano da campanha. Daqui a um ano vamos estar em campanha plena. Jair, bom dia, prazer tê-lo conosco. E para você, foi o melhor caminho mesmo esse da candidatura própria do PT?
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Mário, Fernando, Raimundo, bom dia, Tito e Michele, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajaú, bom dia minha esposa Fatinha, que está lá tomando de conta da nossa loja aí. E veja o seguinte, Nil Júnior, a gente já defendia uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores, né? Foi essa a proposta do PT municipal aqui no Congresso Estadual do partido. E, graças a Deus, essa proposta foi aceita, porque a discussão ela não vai só a nível municipal, a nível estadual, mas ela vai muito além. É uma proposta de candidatura em defesa, né, do presidente Lula, em defesa do nosso governo, da presidente Dilma, que a gente perdeu, em defesa dos direitos sociais trabalhistas que os trabalhadores acabaram aí recentemente de perder, contra a reforma da Previdência, né, a favor desse momento grave que o país passa e contrário a essas reformas e, acima de tudo, um palanque, né, para o presidente Lula fazer a sua campanha aqui no Estado. A gente tem assim uma segurança, né, e defende que o nome seja da neta de Miguel Arraes, Marília Arraes, que é vereadora do Recife por 3 mandatos, né, inclusive o último mandato ela foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores e teve a maior votação, né, das 3 candidaturas. É uma mulher jovem, né, de 33 anos, e a gente espera que Pernambuco tenha aí pela primeira vez uma governadora mulher e também, talvez, acho que a governadora mais jovem que o Estado já teve, que é Marília Reis. Dentro disso, a gente já trabalha aí a vinda de Lula para a região, né, para Pernambuco. Provavelmente nos dias 24 e 25 de agosto, ele vai estar visitando o Estado de Pernambuco, com uma possibilidade de uma passagem aí em Serra Talhada, e tudo isso já nesse clima de pré-campanha mesmo, né? Nós estamos hoje há um ano das definições das candidaturas a governador, a deputado, a senador, a presidente. E é importante que o ouvinte da Rádio Pajaú esteja atento. A gente escuta muitas pessoas dizerem, né, e discordarem do que está acontecendo no país hoje, da posição de muitos deputados aí que votaram a favor do impeachment, né, dando golpe não só no Partido dos Trabalhadores nem na presidente Dilma, mas no povo que hoje sofre com esse golpe aí, com essas reformas, com esse governo aí recheado de corrupção, de coisas erradas, e o pobre, o trabalhador, é quem está pagando a conta. E a gente fortalece essa discussão com o nome de uma candidatura própria, que pode ser Marília Reis, mas pode ser também João Paulo, e a gente está trabalhando para que o mais rápido possível o partido tenha essa definição, porque a gente, né, corre aí atrás dos principais candidatos que já tem o seu nome colocado aí há bastante tempo.
Mário Viana, causou decepção, surpresa essa decisão do PT ou o senador Armando Monteiro já não contava mesmo com essa perspectiva? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Jair, bom dia, Fernando, Raimundo, Tito, Michele, André e todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, Nil, não acredito, não falo em decepção, até porque todo partido tem o seu direito de discutir uma candidatura própria como o PT. Tive conversando tanto com assessores e com os deputados mais próximos aí do senador e foi visto assim, claro, com cautela, tranquilamente assim, porque eu acho que o PT tem essa prerrogativa, né, de lançar um candidato. Acho que, na minha opinião, não é definitivo, acho que há espaço aí para conversar, já que a gente tem muito tempo pela frente. Quanto ao senador, claro que não se esperava um afastamento, mas que é normal se discutir. O senador, como todos sabem, hoje é uma liderança importante da oposição no estado de Pernambuco, tem discutido com uma amplitude, com vários setores aí da, vamos dizer assim, da oposição, como os presidentes de outros partidos, como o PSDB, como também o DEM e tantos outros partidos, PDT, partidos que representam hoje a oposição no estado. Então, assim, nós vimos aí com, claro que nós esperávamos que estivéssemos aí todos juntos, mas vimos com tranquilidade e esperamos que isso não feche as portas, visto que existe uma história já há muitos anos aí de aproximação, de amizade. O senador Armando Monteiro, como todos sabem, sempre esteve ao lado aí do PT, nos momentos difíceis e nos momentos bons também. Eu me lembrava aqui, fazia um levantamento, desde 2006, que há esse apoio. Ali, quando Humberto foi candidato a governador, Armando e o PTB foram aliados de primeira hora, né, naquela eleição onde tinha Eduardo e tinha também o Mendonça. O Armando apoiou Humberto ali naquele momento, né? 2010, houve também o apoio à candidatura de Humberto como senador. Tiveram também juntos ali, Armando, na mesma chapa, apoiando o governo de Eduardo. 2012, houve o apoio também do senador à candidatura de Humberto e João Paulo à Prefeitura de Recife, naquele momento também. E 2014, tiveram todos juntos, o Armando sempre apoiando o Lula e sempre também apoiou a reeleição e a eleição de Dilma, né, em 2010 e 2014. Foi ministro da ex-presidente Dilma, né, foi uma das pessoas que mais lutou, inclusive deixou o cargo para ter o direito a voto e votar contra o impeachment da presidente Dilma, sempre esteve ao lado de Lula e há um contato direto, uma amizade muito forte entre eles. Então eu não vejo motivo de afastamento. Como eu disse, é natural, mas nós vamos esperar aí, já que se tem tempo, que possa com certeza fortalecendo aí essa oposição e marcharmos todos juntos. Se não houver possibilidade, claro, aí a gente espera que no provável segundo turno a gente tenha com certeza o apoio do PT.
Essa questão para o PSB, Raimundo, porque há muita discussão sobre perspectivas de estratégias para os partidos, né? O PSB, inclusive, teve eventos municipais realizados esses dias no estado todo e discutiu também estratégias, composição de diretorias, etc. Mas eu queria saber o seguinte: para o PSB é mais interessante mesmo essa coisa de dois nomes fortes na disputa estarem em campos separados? Faz diferença isso? Não faz? De que forma o PSB avalia também esse fato novo na política? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Jair, Mário, Fernando, Michele, Tito, André. Bom dia aos ouvintes da Pajéu. Na verdade, a gente está acompanhando aí uma movimentação muito grande no estado, principalmente, onde cada partido está querendo se reforçar. Está vendo aí a eleição anterior, onde o PSB enfrentou um candidato que foi Armando Monteiro, junto com o PT. E hoje existe uma discussão. E acho que no domingo passado a decisão do PT é que lançaria um nome, uma candidatura própria, que aí ainda está se discutindo, a gente está vendo aí, acompanhando, Marília, João Paulo, o próprio prefeito de Serra Talhada também se discute, como também seria uma proposta também. E a gente vê que os dois times que estão, os dois partidos que estão pretendendo disputar as eleições, tanto o Armando como o PT, tanto o PTB como o PT, estiveram juntos na eleição passada, onde começaram a campanha, Armando estava disparado na frente, o PSB com seu candidato Paulo estava lá, parece que 6% no início, e com o início da campanha as coisas foi se organizando e Paulo terminou ganhando no primeiro turno. Então enfrentar os dois juntos ou os dois separados, eu acho que dá no mesmo. Só que a gente vê hoje como especulação, a gente não tem nada definido, até porque falta um ano ainda para as eleições, para a campanha, né? Para a eleição falta um ano e pouco ainda. Então a gente vai acompanhar, o partido, o PSB, o governador Paulo Câmara, está cuidando muito mais na gestão do Estado, nas preocupações do Estado, do que principalmente na campanha. E na hora certa de fazer a campanha, de fazer as suas coligações, vai acontecer com certeza. Então enfrentar os dois juntos, os dois separados, para mim dá no mesmo.
Fernando, como é que o pessoal está vendo esse debate? Porque esse debate sempre fica polarizado, a gente está com três nomes aqui, cujos candidatos que os representam certamente vão buscar uma polarização do debate eleitoral. O pessoal sempre se coloca como uma via alternativa a essas opções. Esse vai ser o caminho também para 2018, pelo que está sendo desenhado.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéú. Bom dia, Nil, André, Jair, Michele, Tito, Raimundo. Um abraço a todos. É um prazer imenso estar voltando aqui à Rádio Pajéú, trazendo essa mensagem do pessoal. Nós estamos observando os cenários com uma certa preocupação, o cenário tanto nacional quanto o cenário estadual. No cenário estadual, nós vamos ter, agora há pouco, daqui a um mês mais ou menos, vamos ter um congresso dentro do PSOL, onde nós vamos alencar algumas situações. Desse congresso estadual, nós vamos seguir para o Congresso Nacional. E, a partir daí, a gente vai se colocar numa posição de independência e nos colocar como alternativa para o governo do Estado de Pernambuco. O nome que tem sido ventilado mais fortemente recentemente é o de Adilson Silva, que é o nosso candidato a deputado estadual, que provavelmente, se houver, digamos, uma possibilidade de união das esquerdas, ele figure aí como uma pessoa importante nesse cenário, né? Então, Eu me preocupo muito hoje, enquanto cidadão, eu gostaria que a sociedade também espelhasse esse sentimento, que há uma preocupação tanto a nível nacional com a política da forma como está sendo conduzida, a nível estadual também e a nível municipal. Então o PSOL se coloca nesse momento como uma alternativa importante, é um partido de destaque nacional e vai ser também de destaque com certeza aqui no estado de Pernambuco.
Bom, os ouvintes já estão participando pelo telefone 3838-1213, pelo 99658-0554. Se as eleições fossem hoje, quem você votaria para governador? Sandro Pereira está dizendo que não votaria em ninguém, né? A gente só vê mais é jogo de interesses, benefício para a população zero, e os políticos ficam mais ricos, a população cada vez mais necessitada. A Cristina Rufino dizendo, ela está em Serra Branca, dizendo que vamos ter que estar contabilizando isso aí, viu, produção? Votaria no Paulo Câmara. O Wellington votaria em Marília Arraes. O que é que você diz aqui no zap? Vamos ouvir.
Prepare-me.
Oi? Bom, aqui no. Vamos lá. Se a eleição fosse hoje, não votaria em ninguém. No dia da eleição também não votaria em ninguém. Zé Siqueira está dizendo que não vota em ninguém. Essa daqui diz o quê? Vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Aqui é Lúcio Nova Carvalho. Eu voto com os dois pés e as duas mãos, em Armando Monteiro.
Armando, pronto, citando o Armando aí. O Bruno está dizendo, citando o Paulo Câmara, né? Na nossa enquete. Você pode continuar participando, 3838-1213, 99658-0554. Jair, essa questão do Lula, né? Essa decisão do PT também tem relação com a necessidade de um palanque para o ex-presidente?
Claro, a gente vê uma posição aí, por exemplo, de Armando Monteiro, que era um aliado nosso, se distanciando desse, desse palanque, né? E a gente fica com essa necessidade de ter um palanque, e nada melhor do que ter um palanque próprio do Partido dos Trabalhadores, né? Nessa discussão, com certeza, a gente vai nessa linha de construção de uma candidatura de esquerda em Pernambuco, vai buscar também, quem sabe, o apoio do PSOL, do PDT, do PCdoB e de outros partidos, para que não seja uma candidatura de um único partido e só com esse objetivo de fazer um palanque para Lula. A gente quer entrar na eleição com condições de ganhar essa eleição. Quem sabe aconteça aqui o que aconteceu com o Eduardo Campos, que entrou numa eleição difícil, onde tinha um governador concorrendo com um candidato forte de oposição, e o Eduardo Campos entrou como a terceira via e acabou sendo eleito governador. A gente também pretende fazer com que a campanha de Marília Reis seja essa campanha que comece com essa necessidade de unir as esquerdas, de traçar um projeto de Estado e um projeto de país na linha do que o Partido dos Trabalhadores construiu, né, desde 2002, com a eleição do presidente Lula. A gente também, Nil, fortalece essa candidatura, né, com o desgaste que a gente vê do governador Paulo Câmara. A gente vê aí a dificuldade que ele está tendo aí para melhorar as condições da saúde. A saúde do Estado está praticamente sucateada, né? A segurança é um outro problema sério que a gente enfrenta também, né? No caso da saúde, está sendo agora privatizado, né? O hospital regional vai ser gerido aí por uma empresa particular, e a gente vê que a responsabilidade do Estado acaba sendo passada para empresas particulares. No caso da segurança, além do sucateamento, a gente tem um dos piores salários pagos aos policiais militares. Na educação, os professores reclamam também desse salário, que é um dos piores a nível nacional. E a gente vê que, com essas dificuldades todas, dificilmente, né, o governador consegue a reeleição. E a gente está aí com uma proposta para assumir, né, o governo do Estado com uma candidatura de uma pessoa que tem uma história de luta desde os 14 anos que ela milita ao lado do seu avô, Miguel Arraes, e, certo, tem uma história também aí na defesa desse governo, né, que melhorou não só Pernambuco, mas melhorou o país, que foi o governo Lula e o governo Dilma. Ela era do PSB e saiu do PSB justamente quando o PSB fez esse caminho em direção aí à direita e foi ter uma candidatura independente do campo de esquerda. Então a gente defende o nome de Marília Reis por esse histórico, né, de ser realmente uma militante, né? Ela é advogada por formação, para quem não sabe, e é filha de Marcos Arraes, que é filho de Miguel Arraes, o saudoso, né, governador de Pernambuco, que simboliza muito essa esquerda que a gente defende, essa esquerda que Lula está aí para voltar de novo à presidência da República, para que a gente tenha um país cada vez mais justo socialmente e que os pobres tenham essa defesa do governo para melhorar as suas condições de vida.
Raimundo, o Jair já coloca aqui alguns pontos que certamente vão nortear a campanha de 2018. O PSB está tranquilo sobre o que ter para mostrar nesse processo eleitoral do ano que vem?
Com certeza. O PSB tem feito um governo com sacrifício, eu digo, a nível nacional. A gente escuta o Jair contando aqui, é muito bonita a conversa de Jair, onde ele disse que a saúde, a educação, não sei o que e tal, como que fosse um caso isolado de Pernambuco. A gente vê há quanto tempo vem aí a saúde, a educação, a segurança pelejando aí a nível nacional. Desde quando Lula foi presidente, quando Dilma também presidente, agora nessa gestão agora, que é também do PT, porque foi eleito junto com o PT, nós sabemos que Temer era o vice do PT, era o melhor nome que tinha para ser o vice, e aí hoje não aceitam mais, é contra, é que não presta mais, é de tal. Então assim, a gente vê o governo do Estado com muito sacrifício para colocar o Estado na ordem, porque, na verdade, a crise é muito grande, e essa crise não só é só de Pernambuco. Essa crise, ela acontece no país inteiro. Mas o Paulo, com todo sacrifício, tem feito muito pelo Estado. Tem feito muito. Se a gente observar estados ricos, feito Rio Grande do Sul, feito Rio de Janeiro, a gente estava ouvindo agora, presenciando agora uma matéria do Rio de Janeiro, os servidores lá passando fome, porque estão sem receber. Então a gente vê Minas, que é um estado rico, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, passando por dificuldade. Enquanto isso, o estado de Pernambuco, que é um estado mais pobre, mas está em dias Então o Paulo vai ter, na verdade, está cuidando do Estado, e quando chegar a hora certa de mostrar as ações do governo, vai com certeza mostrar o que é que tem feito pelo Estado de Pernambuco.
Mário, o PTB vai tentar explorar a imagem de Lula? Vai ter briga de imagem nessa campanha, na sua opinião?
Não digo briga, né? Mas por justiça é como deixar bem claro aqui que, claro, que o PT de Pernambuco vai, vamos dizer, isso, claro, pela a necessidade e por Lula ser do PT, eles vão utilizar muito a imagem de Lula. Lula, com certeza, se essa candidatura, que é como eu disse, eu acho ainda muito cedo para a gente ter definições ou dizer que já está definido, né? Que isso aí tem muita coisa ainda para acontecer nesse cenário aí. Mas Lula, com certeza, defenderia a campanha de Marília Reis, mas também defenderia, vamos dizer, uma campanha sem muitos problemas, também para o PTB, pela amizade que ele tem com Armando, por saber que Armando sempre foi leal, sempre foi sincero, sempre esteve ao lado não só de Lula, mas de Dilma, como eu disse, e do próprio PT em Pernambuco, né? Como eu mostrei esse histórico aí, nos momentos mais difíceis, Armando apoiou o próprio Humberto ali em 2006, né? Deixava de apoiar o Eduardo, e depois todos juntos em 2010, né? Sendo ele candidato a senador e também o próprio Armando. Então, assim, eu acredito que nada mais justo de que também, caso esse cenário hoje se defina lá na frente, Armando com certeza vai ter também o uso da imagem de Lula, né, por conta dessa amizade. E nós esperamos que isso não seja necessário, que nós estejamos todos juntos, como eu disse, que não há um afastamento, como Jair disse aqui, eu discordo dele, de Armando em relação ao PT. Há uma conversa do próprio Armando, que como hoje um líder de oposição no Estado, ele tem se mostrado, vamos dizer assim, apto a conversar com todas as forças. Você vê que Mendonça, o próprio Bruno Araújo, o ex-prefeito de Caruaru, o Zé Queiroz, o ex-vice-governador João Lira, né, o irmão de Eduardo Campos, o Antônio Campos, a mãe do próprio Eduardo, doutora Ana Reis, nomes importantes que se afastaram de Paulo Câmara e que demonstram aí uma sinalização e uma conversa em relação a, vamos dizer, uma união aí no grupo de oposição no Estado. Isso não quer dizer que Mendonça vai estar com Armando, porque Mendonça também está bem colocado nas pesquisas, pode ser que saia com a candidatura própria, o PSDB apoie. Então, assim, são cenários indefinidos, né? Eu acho que não há esse afastamento, como eu disse, há uma amizade consolidada e não é de hoje, nunca se aproveitou, pelo contrário, demonstrou que em todas as dificuldades estava com o PT, e eu acho que há espaço para conversa ainda, Nil Júnior.
Bom, Fernando, o PSOL vai se colocar contra esses projetos todos aí. Vai ter discurso, vai ter tempo para falar isso para o Estado, que é sempre uma dificuldade. Se é questão de tempo, de guia, como é que você avalia isso? Inclusive, na sua condição de jornalista, conhece bem como é que funciona esse aspecto da campanha, né?
Verdade. A nossa dificuldade é imensa, é um partido pequeno ainda, que o reflexo a nível estadual e municipal ainda é pouco, mas nós estamos no caminho certo. Nós não temos a menor dúvida que estamos com o pensamento com os pés no chão, destacando que recentemente o nosso deputado Edilson esteve aqui na rádio e afirmou que o governo Paulo Câmara é um governo de mentiras, né? Na verdade, quando o Raimundo se refere que o Estado está pagando em dia, que gasta, por exemplo, 60 milhões com propaganda, não é um Estado que tem muita dificuldade financeira. Embora outros setores da sociedade reclamem por uma necessidade melhor de remuneração, como o caso das polícias, dos professores e da própria saúde pública. Né? Com relação à questão de Armando, a sociedade precisa avaliar nessa próxima eleição, eu acho que é um ponto de reinício da política, tanto nacional quanto o Estado. Armando Monteiro votou recentemente contra a reforma trabalhista. É isso que a sociedade quer, os trabalhadores querem isso, então vai chegar o momento de que o voto tem a importância merecida que deveria ter, né? E que recentemente, nas últimas eleições, a gente sabe que o reflexo de uma má política é o reflexo da qualidade do voto. Então, se o eleitor vota mal, o político vai mal também. Então, eu acredito que o PSOL vai no caminho certo. É um partido que tem sustentáculo na ética, principalmente, e o reflexo nacional mostra isso. E nós estamos tranquilos, tranquilos, que vamos enfrentar o governo do Estado com um voto de opinião, principalmente. Obrigado.
Bom, vamos lá. Vamos girar com mais uma rodada da pesquisa. Vamos lá, produção. Pedi só para registrar sempre os nomes aqui. Quem é esse que está falando? Aqui. Deixa eu ver se eu identifico. Porque mandou o zap, manda o nome para a gente. Mas está o nome, tá o número dele aqui. Está dizendo que votaria em Marília Reis. Vamos aqui para o zap. Cadê do zap?
Bom dia, meu Júnior. O meu voto, eu não votaria em ninguém, porque ele não ajuda ninguém. Meu voto, eu não votaria em ninguém, porque ele não ajuda ninguém.
Pronto, essa eu não voto em ninguém. Em meio à crise, está dizendo aqui o ouvinte Wesley Lima, votaria em Paulo Câmara. Ele está dizendo que o PT não tem chance. Os esquerdistas sem argumento procuram o que falar sem pesquisar. Não sabem que os PMs de Pernambuco tem um dos melhores salários do Brasil, Câmara deu aumento de até 40% para a classe, está dizendo aqui o Wesley. O que é que você diz?
Nil, meu amor, bom dia, querido. Não vote em ninguém, Nil. A gente não só vale o que tem. No tempo de eleição a gente vale, depois a gente é tão desconhecida, meu amigo. Um abraço.
Um aqui disse não vote em ninguém. Maria de Fátima de Santiago, não vote em ninguém, todos são iguais. O Bruno diz voto em Paulo Câmara, tem pergunta para Jair, faço já. Daqui a pouco as perguntas. Tem gente no zap, diga lá.
Bom dia, Nil. Estou aqui em São Paulo, ouvindo o debate das 10. É o Geneildo. Se a eleição fosse hoje, eu votaria em Armando Monteiro.
Armando, ele é de Pernambuco, mas está em São Paulo agora. E você? Cadê?
Bom dia, Nil. Aqui quem fala é José Adilson, da Quixaba. Ô, Nil, eu votaria com certeza em Marília Reis.
Marília, está citando o nome de Marília. 3838-1213, 99658-0554, www.radiopajeú.com.br. Quem foi que perguntou aqui? Quem é que... O Bruno, pergunta a Jair, se Lula for preso, está chamando Marília de oportunista. Ela vai seguir com esse projeto se Lula for para a chave?
Veja o seguinte, o projeto do Partido dos Trabalhadores é um projeto para as próximas eleições, né? A gente defende e não vê nenhum motivo para Lula ser preso, né? Só se for por um apartamento que nunca foi dele, que ele nunca nem morar nesse apartamento chegou a morar. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de Raimundo é que Paulo Câmara, na eleição passada, Raimundo, prometeu dobrar o salário dos professores, né? E essa promessa não foi cumprida, nem vai ser cumprida. Outra coisa em relação a Temer é que ele foi um traidor que a gente, certo, descartou, que a gente não aceitou e que vocês acolheram no colo, né? O próprio Paulo Câmara é a favor das reformas, né? da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, e deram sustentação ao golpe, né? O PSB, com a bancada de Pernambuco apoiada pelo governador, deram sustentação a esse golpe. Então, é isso que a sociedade precisa discutir nas eleições. Porque muito mais do que nome, muito mais do que partidos, a gente precisa saber qual é o projeto político que se defende para o Pernambuco e para o país. É isso que a gente está discutindo nesse momento, onde a população aí está revoltada com o quê? Com a política? Não, com esses políticos que estão, principalmente no Congresso, né? Muitos deputados, muitos senadores que estão aí dando um golpe no povo, né? Onde a gente tem um presidente sem legitimidade nenhuma, que não foi escolhido nas urnas para ser presidente e que tem a sustentação de um bocado de partidos, de um bando de deputados, e a gente precisa eleger, né, um presidente, um governador de esquerda e que defenda esses projetos sociais que vinham melhorando o país e que tiveram essa interrupção, principalmente com o golpe, né, dado no governo da presidente Dilma, e é uma coisa que deu abertura para tudo isso que a gente está vendo aí, né? Um país onde está sendo desgovernado aí por um monte de deputados e de senadores, e que com certeza o PSB de Pernambuco tem culpa nisso, porque abriu as portas para o golpe.
Quer comentar, Raimundo?
Não, eu só quero dizer que esse ano é o segundo debate que a gente tem aqui com Jair, e Jair sempre nega que sempre teve o lado de Temer. A gente não colocou, não coloquei Temer no colo, eu não votei em Temer não, Jair. É por uma questão de partido, eu sempre segui os rumos do partido, qual faço parte, sou filiado desde 88 e tenho uma posição de partido. Então a gente vê que, de qualquer forma, qualquer...
Seu partido votou a favor do impeachment?
Qualquer... Ah, Jair, quem está o microfone sou eu, então sempre respeitei, então não cabe você agora, certo? Então, assim, sempre estive ao lado do PSB. O PSB tem as posições. Agora, também, querer esconder que o PT tem envolvimento com tanta coisa aí, Jair, eu acho que é, no mínimo, querer negar a verdade. Porque de onde partiu? Quando começou? Onde é que está? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Quem estão presos lá? Então, assim, se a gente vai aqui para uma discussão e você vem negar que não tem responsabilidade com o vice, na linha sucessória, quem é que vai ficar? Quem vai assumir? É quem foi o vice de quem? É de Marina que vai assumir? Quem assume é o vice de quem era presidente, Jair. Então, se ele hoje não presta, mas foi o melhor vice para o PT, quando vocês mesmo defendiam que Temer... E por que Temer duas vezes? Porque era ruim, era? Vocês vieram descobrir que Temer era ruim agora? Então, pelo amor de Deus, Jair. Quem monta uma chapa tem responsabilidade com a vice. O prefeito Patriota aqui, o vice dele é Sandrinho. Por que o PSB não tem compromisso, não tem responsabilidade com o Sandrinho? Com certeza. Qualquer coisa que venha acontecer, quem assume é Sandrinho. Então, o PT querer negar isso, eu acho aí que é querer esconder as coisas. E a gente assume, o partido tem a posição que tem. A gente, quando a gente sempre defendeu que houvesse uma eleição direta já, era para que o povo viesse a votar e escolher seus candidatos. Então, isso é a posição do partido, posição do PT. Mas a gente sabe que é quase que impossível acontecer isso. Mas por que não que tivesse a eleição direta e que se lançassem os candidatos e a população, com o compromisso que elegeu Dilma, viesse também escolher seus candidatos, que independente do nome que se apresentassem. Entendeu? Então, para mim, essa posição aí que você vem dizer que Temer hoje não presta para nada, para mim, isso aí não me convence. Então, era por aí.
Alguém quer comentar mais, Fernando?
Bem, eu fico aqui de camarote assistindo essa coisa de um querer passar a responsabilidade para o outro, mas eu chamo a atenção para a sociedade e eu chamo, gostaria de destacar essa fala de Raimundo, de dizer que corrupção veio do PT ou veio de A ou de B. Olha, a gente não pode omitir os fatos históricos, né? Eu me recordo que quando era ainda funcionário do Banco Brasil, nos idos de Fernando Henrique, a Fogaça da Ingazeira mesmo foi beneficiada aqui com a emissora de rádio, que se tomava conhecimento naquela época que tinha sido em função da reeleição de Fernando Henrique. Então, os fatos de corrupção não são de hoje, não são do PT, né? Isso é uma escola da política brasileira que precisa ser alterada. Então, quem é que altera? Somos os políticos em si. Eu acho que quem altera é o voto, né? Quando o eleitor passa a observar mais a qualidade dos seus eleitores, dos seus candidatos, eu acredito que a política começa a tomar um direcionamento. E nisso o PSOL se coloca como opção, né? É o único partido nacional que não tem sequer um envolvimento é um partido novo, né? E a gente não tem um passado ainda muito longo para mostrar, mas a gente está mostrando que atualmente o PSOL é a opção de ética do país em termos de política. Então nós não vamos ficar nesse jogo de responsabilizar, até porque quem quer mudar tem que mudar de hoje para frente, né? Nós não podemos ficar olhando pelo retrovisor, então é para frente que o pessoal está vendo.
Mário?
Eu acho, Nil, que, como se diz, cada um tem que defender o seu, mas principalmente mostrando a realidade, mostrando, por exemplo, porque hoje eu apoio o Armando, porque hoje defendo o nome dele para ser o futuro governador de Pernambuco. É um homem sério, um homem com uma conduta aí realmente formada nos princípios da ética, da seriedade. Você vê que todos esses escândalos que aconteceram de JBS, da própria Lava Jato, em momento algum o nome de Armando foi envolvido em nada. E vocês sabem que de vários parlamentares e de políticos de Pernambuco foram citados aí nesses escândalos que a gente está vendo aí, acompanhando, não só no Brasil como um todo, mas principalmente em Pernambuco, quando vários políticos foram. Então, um homem sério, um homem que tem um projeto de governo para Pernambuco, um homem que, acima de tudo, vem lutando e vem principalmente mostrando a sua personalidade política, que não é aquele aproveitador onde está hoje aqui, mudou o governo, ele muda, ele vai principalmente em cima dos seus princípios. Eu acho que nós tivemos aí em 2014 uma eleição, como o Raimundo disse aqui, onde o PSB estava com o seu candidato com um índice lá embaixo. A gente sabe tudo o que aconteceu naquela eleição. Acho que hoje é um novo momento, até porque naquele momento ali ninguém conhecia Paulo Câmara, ninguém, digamos assim, sabia como seria o governo dele. Hoje nós estamos aí há quase 3 anos do governo, já dá para se avaliar, onde várias, principalmente aí, várias promessas de campanhas não foram cumpridas, né? Acho que deixou a desejar e deixa a desejar, não só na segurança, na educação. Então, eu acho que hoje nós precisamos de um momento novo para Pernambuco, um momento onde nós tenhamos também uma pessoa ética, uma pessoa que não esteja envolvida nem suja nessa questão de corrupção, como eu vejo o Armando Monteiro hoje, né? Cada um defende o seu, mas eu estou aqui em cima do que a gente vê hoje na realidade. E assim, acho que ele representa um momento novo para Pernambuco. E nós esperamos que também o pessoal, que eu respeito muito, e é um partido que a gente vem vendo, que vem fazendo também uma oposição responsável, que eu não sou a favor de você chegar aqui e dizer coisas simplesmente porque você é oposição, você tem que ter responsabilidade no que fala. E eu acho que nós estamos num caminho certo, discutindo Pernambuco, discutindo os problemas. Ninguém pode mentir nem dizer que o Pernambuco hoje vive um bom momento. Acho que alguns pontos são importantes ressaltar, mas também não posso, Raimundo, destacar que você pagar em dia os funcionários seja uma qualidade do governo, visto que nós vemos em poucos estados esse tipo de problema. Então, se dissesse, não, está no país inteiro, menos Pernambuco, aí realmente eu tiraria o chapéu. Mas nesse caso aí, é responsabilidade de qualquer governo pagar em dia, pagar bem os funcionários e cumprir principalmente com as suas promessas que foram feitas durante a campanha em 2014.
Vamos girar com o Zap aqui. Vamos ver o que é que estão falando no Zap. Se a eleição fosse hoje, para quem iria ser o voto? Diga lá.
Ô Nil Júnior, se aparecer a cadeirinha, você dá...
Aqui é outra história. Cadeirinha é uma mãe procurando a cadeirinha. Daqui a pouco eu vou para ela. Nil, entrevistados, gostaria de perguntar aos participantes se já não é momento de Afogados eleger seu deputado estadual e a cidade ter um canal direto com a Assembleia. É o Nildo da Itam, e que as forças políticas pensem na cidade ao invés do destaque partidário. O Oswaldo está reclamando da opinião aqui do Wesley Lima, está dizendo que o Oswaldo é policial e não teve esse aumento, está dizendo ele, a não ser que Paulo Câmara só tenha dado o aumento para o Wesley, está dizendo ele aqui. Neta está dizendo que hoje não votaria em ninguém. Neta, viu, produção? Vamos anotar para dar bem certinho. Essa daí também, né? Não votaria em ninguém. Então vamos aqui para o Zap. Diga lá você do Zap. Cadê?
Bom dia, Nil. Aqui quem fala é a Deilda Maria de Quixaba. Nil, se a eleição fosse hoje, eu votava em Marília Reis.
Marília. A Geisa Fernanda. Não dá ainda para escolher um candidato. Até agora os argumentos são imprecisos, pouco consistentes. Votar numa pessoa pela família política que ela pertence é perigoso e imprudente. Pode acontecer o mesmo que acontece com o Rio Grande do Norte, está dizendo aqui. Beto Siqueira, citando, dizendo votaria em Paulo Câmara. Eita, lá vem Lourinho Proteto, que é sempre apimentado a opinião. O que ele vai falar?
E o Júnior, acho que o povo não está nem falando em política. Esses cabais estão todos para pegar uma boquinha.
Ué, meu.
O PT é uma quadrilha de bandido, de ladrão, homem de vergonha, não tem coragem de falar nem no nome de PT.
Ué,
PT só tem bandido, ladrão.
PT só tem bandido, está dizendo o Lourinho aí. Quer falar para ele?
O Partido dos Trabalhadores tem bandido, mas tem muita gente boa também. Como todos os partidos, Lourinho, como todas as pessoas, as famílias, como todas as religiões. E a gente não pode criminalizar uma entidade, certo? Que foi criada aqui com o objetivo de melhorar a situação desse país e que conseguiu eleger o primeiro presidente da República, né, negro, pobre, e que melhorou de fato, Lourinho, a sua vida e a minha vida. Esse é o principal legado do Partido dos Trabalhadores nesse país e ninguém nega isso, né? Afogados da Ingazeira hoje, por exemplo, é uma cidade muito mais bela graças aos governos do Partido dos Trabalhadores. E uma coisa que me chama a atenção é que Raimundo fica um pouco nervoso quando a gente fala desse apoio do PSB ao governo Michel Temer. Porque, Raimundo, de fato, você quando coloca que a gente tem responsabilidade, a gente tem. É como uma mulher que escolhe um marido ruim, depois ele trai ela, ela não é obrigada a viver com ele, não, nem ficar com ele no colo, não. Então foi a mesma relação que aconteceu, certo? Dilma e o PT, quando perceberam e foram traídos por Michel Temer, se afastaram de Michel Temer. E vocês acolheram Michel Temer e junto com eles deram um golpe nesse país. Essa é a realidade, porque o impeachment foi um golpe. Ninguém fala mais quais foram os motivos realmente do impeachment. Né? Diante de tudo isso que está acontecendo aí. Querer responsabilizar a gente por Michel Temer estar na presidência? Não. Quem elegeu Michel Temer foi seu deputado federal. Certo? O Gonzaga Patriota votou a favor do impeachment. Foi a bancada do PSB todinha de Pernambuco que votaram a favor do impeachment. Foi a bancada do nacional do PSB que votaram também favorável ao impeachment. Será que vocês não sabiam, né, que o impeachment era uma vontade de tirar o PT para esbarrar, inclusive, a Lava Jato, para que as investigações ficassem ali só, certo, em cima do Partido dos Trabalhadores, que não investigasse, por exemplo, um Aécio Neves, como está sendo investigado agora, que não investigasse o PSB, o PT, o PMDB e todos os partidos. Então, o que a gente precisa, de forma clara aqui, é assumir posições, certo? E a gente, sim, escolhemos o PMDB como vice, e a partir do momento que esse PMDB deu um golpe que nos traiu, a gente se afastou dele. E vocês aceitaram esse traidor, e esse traidor está castigando a vida do povo, principalmente do povo trabalhador, do povo da agricultura familiar, que vão ter dificuldade aí para se aposentar com essa reforma da Previdência, do povo trabalhador que vão ter dificuldade para arranjar emprego e salários dignos para sustentar a sua família. Dessa crise que eu, que você, como comerciante, estamos vivenciando aí, e que não é uma crise, certo, só financeira, não. É uma crise política que atinge financeiramente principalmente os mais pobres. Né? Que Afogados da Engazeira aqui vai perder em torno de 5 milhões de reais por ano de recursos que entram hoje com a reforma da Previdência. Então são essas ações que a gente, certo, condena e que a gente questiona. E que o eleitor que votou em Dilma votou num projeto político de continuação do Partido dos Trabalhadores, num projeto político de continuação do governo Lula, né? Contra tudo isso que está sendo aí aprovado, né, que diminui aí a proteção ao trabalhador, que diminui a proteção ao agricultor, que diminui a proteção àqueles que ganham salário mínimo, porque o salário mínimo já não está tendo o aumento que tinha quando a gente estava na gestão, acima da inflação, né, que a gente sofre hoje, né, com muito dessas situações, e um ponto marcante dessa situação que a gente vive hoje foi o impeachment da presidente Dilma. O impeachment por quê? Por pedalada fiscal. O que é pedalada fiscal? Uma desculpa para destituir um governo popular, um governo que estava melhorando a condição de vida de muitos, muitos dos que estão escutando hoje. E a gente não reconhecer isso, a gente precisa ter esse reconhecimento, e é por isso que Lula hoje, nas pesquisas, mesmo com toda essa condenação, com todos esses meios de comunicação querendo queimar a imagem dele hoje, mas se a eleição fosse hoje, né, Lula seria eleito presidente da República. Ganha de todos os candidatos, no primeiro e no segundo turno. É isso que muita gente não aceita, né, que um partido que tenha sofrido tanta, né, de forma assim muito premeditada para queimar a imagem desse partido, para queimar a imagem de Lula. Para quê? Para que a direita volte de novo a dominar esse país como dominou nos tempos antigos. Né? Para a gente voltar aos tempos onde as pessoas passavam necessidade, e a gente já está vendo isso hoje acontecer no país. A gente já está vendo isso acontecer hoje aqui em Afogados da Engazeira. Vamos então lá, o que a gente vê é esse receio de que Lula volte a governar esse país. E a gente vê esse anseio da população de que volte, né, o Partido dos Trabalhadores e Lula a dominar esse país e possa melhorar, de fato, as condições de vida do nosso povo.
Raimundo? Você está nervoso, Raimundo?
Eu acho até graça, Jair, vim dizer que a gente fica nervoso. Eu apenas tenho respeito, Jair. Apenas tenho respeito. E quando você está falando...
É um debate,
Raimundo. É mais um, Jair. Então, certo, assim, né? Eu não... Nervoso não tem porquê, não tem motivo para estar nervoso. A gente está discutindo aqui uma coisa para o povo. Então, na hora que a gente está se colocando e você tenta atrapalhar, aí eu tenho respeito, eu não faço isso. Não faço, entendeu? Vai ficar nervoso de jeito nenhum.
Agora, eu Jair... aqui como um debate, certo?
Jair, quando nós votamos em Lula, votamos em Lula. Quando Lula foi eleito presidente da República, foi eleito em cima, Jair, em defesa e criticando os governos do PSDB. E quando Lula chegou lá, Jair, deu continuidade, e é isso aí. Eu não estou defendendo o PSDB de jeito nenhum. O Congresso, Lula chegou a dizer que tinha 300 ou mais picareta no Congresso. Se aliou a esses picareta que estavam lá. Mas nós votamos acreditando que Lula, e não deixo de reconhecer que Lula ainda foi o melhor presidente do país. Agora, nem porque foi, porque fez tanto pelo país, dá o direito de entrar nos escândalos que entraram. Eu só queria dizer, Fernando, quando eu me coloco do PT, é porque hoje a maioria dos presos são do PT. Estou querendo jogar pedra em ninguém, mas quem não assiste os noticiários? Agora, vim dizer que a gente fica nervoso com o negócio, de jeito nenhum. Votei em Lula várias vezes, votei em Dilma várias vezes, mas na UPA foi impossível a gente votar. E vocês sabem por quê. Porque o que se montou aí era para, na verdade, desmontar com o PSB. O PT é muito bom, Jair, para se fazer poder para ele. Quando está no poder, em troca de tudo, aceita. Agora, quando é para dar poder a alguém, aí os outros partidos não prestam, só quem presta é o PT. Então a gente tem que admitir isso. Tenha um respeito, como você bem disse, como foi chamado aí, que no ladrão só tinha uma cambada de ladrão. Eu não concordo, porque em toda classe existem as pessoas de bem e as pessoas de mal. Todo partido tem o homem bem, o homem sério e o homem que faz as coisas erradas. Isso não é em todas as classes. Locutor, vereador, prefeito, que diabo for aí. Tem os homens de bens e também tem as pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Então, querer colocar como que no PT são todos ladrões, eu também sou contra isso aí. Estou defendendo ninguém, agora sou contra. Agora, eu quero dizer que esse é apenas o primeiro debate depois do que o PT decidiu. A gente sabe por que o PT decidiu que ficaria com uma candidatura própria. É que para montar um palanque para Lula, para o PT, a nível de Estado, e a gente sabe e até acredita que isso aí seja a melhor solução para o PT. Até porque quando na eleição passada, que foi o PT junto com o PTB, a gente sabe o que foi que o PT ficou. Não elegeu um deputado federal. Elegeu estadual, mas federal, nada. Até o senador, o mais forte que tinha a nível de Estado, que foi João Paulo, foi derrotado por Fernando Bezerra. Então a gente sabe que isso apenas está iniciando, vai ter vários e vários debates e a gente vai estar aqui, Nil Júnior, participando com certeza.
Bom, vamos a mais opiniões aqui. Nil, nesse momento não votaria em ninguém, não vejo ninguém gabaritado para mudar a situação do Estado. É o Tiago, da Senador Paulo Guerra. Tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior, para todos os ouvintes da Pajéu, para os que estão aí presentes. Olha, Nil Júnior, tá ruim de votar.
Tá ruim.
Porque não tem quase ninguém, ainda tem gente honesta assim na política, mas é muito pouca. Hoje mesmo eu não votaria em ninguém. Genesi Maria, no Sobreira.
Obrigado, Genesi. É uma posição que pessoalmente me preocupa, porque quando não votar, o povo, quer dizer, toda essa crise institucional, política que a gente está vivendo, toda essa situação, ela está levando as pessoas a um nível de descrédito, não vou votar em ninguém. E aí você tem, aumentam os riscos, né, de pseudos salvadores da pátria, infelizmente. Mais uma no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Mais uma vez, Lucinalva. Mas os bandidos lá de Brasília não só é do PT, não. Lá tem de outros partidos também, é porque o povo esquece. Aqui também tem o povo, não fala?
Tá aí o desabafo dela. Não vou votar em ninguém, tá dizendo aqui a Silvana Rondon, participando do nosso programa. Eu queria saber de Mário, em nível regional, o seu grupo já tem candidatos, por exemplo, a deputado? Isso já está começando a ser desenhado, Mário?
Nil, só respondendo também ao Lourinho aí, que existe homens dignos, homens de valor, e que a gente não pode generalizar e achar que todo político é corrupto, todo político é ladrão. Eu acho que nós temos bons nomes de políticos que têm uma vida aí pública séria, né? E eu cito o nome do próprio Armando. Então, assim, a gente não pode generalizar, que como o Raimundo disse aqui, em toda profissão existe os bons e os ruins. Agora, que nesse momento atual em que o Brasil passa, e é importante esse momento, porque há essa necessidade dessa limpeza ética, moral, né, e que o povo, a partir do próximo ano, em 2018, possa ajudar nessa limpeza, que não vai adiantar nada a Lava Jato identificar quem são esses políticos corruptos. Não vai adiantar os políticos irem para a cadeia, porque a gente sabe que em pouco tempo eles acabam saindo, esses corruptos, e o povo em 2018 votar em nomes que nós sabemos que são corruptos por natureza, né? Nós sabemos aí nomes como um Jader Barbalho da vida, que voltou para lá, um Renan Calheiros, que se tornou de novo presidente, e o que aconteceu com ele no passado. Então é um absurdo nomes aí de políticos que acabam voltando, Fernando, não pelos próprios políticos, mas sim pelo porque o povo vota. Então é aí onde nós precisamos ver, é aí onde nós temos que observar quem são as opções. Quanto à pergunta que você fez, Nil, eu acho que hoje nós temos aí um grupo que está se consolidando, um grupo muito fortalecido. Temos vários partidos hoje que já sinalizam que irão marchar junto com o PTB de Armando Monteiro, né? O caso do Podemos, que fez aí, vamos dizer assim, teve um grande apoio, uma grande visibilidade aí nos últimos dias com a assinatura na ficha do Partido Podemos, né, que tem como presidente estadual Ricardo Teobaldo, que é a vinda do Antônio Campos, que é irmão de Eduardo Campos, que está afiliado e com certeza vai ser candidato a deputado federal nesse grupo. A Ana Reis também, a mãe do Eduardo Campos, também sinalizou que estará nesse projeto. Nós temos o Silvio Costa, né, que é um grande nome também, que vai estar nesse projeto, e tantos outros nomes que vão surgindo aí. Eu vejo, como eu disse, uma sinalização dessas forças de oposição que antes estavam com o PSB e hoje estão fora. Claro que não existe uma definição, mas eu vejo uma sinalização muito boa de partidos históricos e com uma grande representatividade também na Câmara Federal, que poderão estar conosco, como o caso do próprio Podemos, do PSC, do PTB, do PDT e tantos outros partidos, o PRB também, aí que tem Silvio Costa como presidente a nível de Estado, que eu acredito que isso vai fortalecer e formar aí um grupo muito bom, com homens também que estejam, principalmente, fora aí dessa realidade que está hoje, que é o que eu defendo, que a gente possa, no PTB, isso aí eu já me alegro em saber que o Armando Monteiro, vocês podem pesquisar na internet e a gente escuta aí nos jornais, não tem nada que manche a imagem dele no sentido desses escândalos de corrupção no país. Então isso já me deixa muito feliz, que eu não estaria defendendo ele aqui se ele fosse um corrupto ou se ele fosse errado.
Estou pedindo para lhe perguntar aqui se a redenção da candidatura de Armando dependeria mesmo de Mendonça ou Bruno Araújo.
Não, eu acredito que Armando tem uma conduta que já dá para ele aí uma visibilidade muito grande. Nós vimos aí nessas duas últimas pesquisas feitas, inclusive, pelo Jornal do Comércio, e teve a última que foi divulgada também, que em todas as duas Armando aparece na frente, né, com 23%, uma 22%, a outra 23%. Nessa também se avalia aí a rejeição do atual governador, uma com 74%, a outra com 70% de rejeição do Paulo Câmara. Então nós vemos hoje que, na minha visão, há uma possibilidade muito grande de nós crescermos mais através da candidatura do Armando Monteiro, quando for lançada, e esperar, com certeza, que a gente possa unir as forças de Pernambuco em nome de um projeto para o povo.
Fernando, o PSOL geralmente lançou uma estratégia que foi interessante, várias candidaturas em várias regiões do estado, isso acabou dando sustentação ao mandato do Edilson. Essa deve ser a mesma estratégia? O PSOL vai ter candidato aqui?
Deve ser a mesma estratégia, e nós já temos um pré-candidato, né? Nosso Mário Martins, que é advogado no momento, ele é militante do nosso partido, foi candidato a vereador já por três ou quatro vezes, e é pré-candidato, vai representar o partido aqui em Afogado em Gazeira, né? Respondendo, inclusive, uma pergunta de um ouvinte aí que perguntou se não era hora da gente eleger um candidato da região. Eu acho que Mário se coloca, é uma pessoa de origem humilde, né? Que vem batalhando por um mandato aqui na cidade, é destaque do PSOL, e a gente acredita que a gente vai dar nossa contribuição e a sociedade vai reconhecer também o trabalho de Mário aqui na região. Uma coisa que tem me chamado a atenção aqui nesse debate, Nil, e gostaria de chamar a atenção da sociedade também, é essa apatia com relação à questão da política. né? Estou vendo aqui que a grande maioria das pessoas que estão dando opinião estão dizendo que não vão votar, que é um risco muito grande. No momento que você não vota, você se ausenta da política, e aí exatamente quando os mal políticos se aproveitam. Né? Eu não quero me colocar aqui dentro dessa opinião de Lourinho, né? Que Lourinho é meu amigo e tal, mas eu tenho aqui 61 anos de militância política, tenho história de vida, eu e minha família, então eu acredito que eu não estou nesse nível de político a que ele se referiu. Né? Então, essa apatia é uma coisa que me preocupa muito. Eu gostaria de destacar também que essa visão da população com relação à questão política é porque as pessoas visualizam muito individualmente as pessoas em si, não a entidade, e não o partido político que tem a sua cartilha. Eu quero citar dois exemplos aqui interessantes. A nível nacional, nós tivemos um fato histórico de grandiosidade mundial, que foi a morte de Tancredo Neves. Naquele momento, a sociedade acreditava que ali estava a solução do país. E a pessoa, e o ser humano é mortal, e o que ocorreu com ele foi exatamente ele morrer, e quem assumiu em seguida foi quem? José Sarney, né? E que levou um país a um buraco tão grande que as pessoas conhecem muito bem. A nível do Estado, a gente tem outro fato bem recente, que é a morte de Eduardo Campos. Quer dizer, quando você canaliza essa visão para uma pessoa, você corre o risco dela morrer, você corre o risco dela trair, você corre o risco dela ser uma pessoa corrupta. Então, quando as pessoas se distanciam da política, ocasiona essas situações. Se a pessoa se preocupasse mais em ler a cartilha de cada partido e saber o que é que eles estão planejando para o futuro da sua cidade, do seu estado, da sua nação, talvez o pessoal hoje fosse o partido da perspectiva brasileira.
Jair, o PT vai ter palanque aqui no Pajeú, vai ter candidato próprio aqui da região disputando, até para dar sustentação à Marília e a Lula, caso candidato?
Júnior, é muito cedo ainda, né? A gente defendeu essa proposta de candidatura própria, mas nessa linha é claro que a gente precisa ter um bom número de candidatos, não só do partido, mas também de outros partidos que venham a fortalecer essa candidatura. Né? Emílio se coloca aí na condição de, caso o partido tenha necessidade de ter um candidato aqui em Afogados da Ingazeira, ele se coloca com a possibilidade de ser candidato a deputado. E importante dizer que a gente teve recentemente com Marília Reis aqui no Pajeú. Ela visitou cidades como Serra Talhada, Carnaíba, Quixaba, Afogados, Tabira, Tuparetama e São José do Egito. E uma aceitação muito boa em relação ao nome dela, em relação à pessoa dela. Porque a gente percebe, Nil Júnior, que as pessoas estão descrentes justamente nesses políticos tradicionais, nesses políticos que passam distante da população e que, de uma hora para outra, chega aqui com apoio de vereador, com apoio de prefeito, né, com muito dinheiro. Né, essa falta dessa política rasteira que a gente, no Partido dos Trabalhadores, não faz, talvez seja por isso, Raimundo, que a gente não elegeu nenhum deputado federal em Pernambuco. E a gente percebe que as pessoas têm essa aceitação. Elas, na verdade, elas não querem deixar de votar, elas querem renovar, elas querem alguém que motive elas a acreditar na política, a acreditar que a gente melhora votando. Né? E enquanto essas pessoas não reconhecem isso, elas ficam desanimadas. Eu tenho certeza que muitos desses que estão aí sem querer votar, quando conhecerem o projeto do Partido dos Trabalhadores, com Marília Reis, com Lula em seu palanque, vão direcionar esse voto para Marília Reis. Por quê? Porque primeiro que é uma militante que tem uma história de luta, né, que vem desde os 14 anos. É uma pessoa jovem e é uma mulher combatente que tem no seu sangue, né, a política e a política social, que não faz a política de interesse próprio, senão ela estaria hoje principalmente no PSB. Ela saiu do PSB com toda a dificuldade e foi militar no Partido dos Trabalhadores porque reconhece que o PT hoje ainda é esse partido que tem essa militância voltada para os mais pobres e os mais necessitados. A gente percebe que essa rejeição das pessoas não é a rejeição a todos os políticos, não. É uma rejeição a esses que estão aí, né, e que vêm de forma sorrateira atrás do seu voto, depois não lhe representa e trai. É por isso que muitos deputados que votaram contra a presidente Dilma, contra o governo do Partido dos Trabalhadores, a favor do impeachment, vão ter dificuldade para bater a porta e receber esse apoio popular. E outros que não fizeram isso vão ter essa abertura. É isso que a gente apoia, porque Marília Reis foi favorável ao governo do presidente Lula, ao governo da presidente Dilma, e inclusive defendia que o PSB mantivesse nessa aliança para que não tivesse aberto essa porta para a direita voltar e, através de Temer aí, e de um bando de deputados ligados a essa direita, dominar esse país e a gente sofrer as consequências.
Raimundo, o PSB, quando é que ele deve definir a perspectiva de candidaturas proporcionais? Ainda não se cravou se o partido pode ter candidato aqui da região, isso ainda está em discussão, né?
Ô Nil, como Jair colocou aqui a questão das pessoas que estão opinando, que as pessoas não querem votar em candidatos que já são eleitos. Quando você abriu o debate aqui, você disse que tinha os três candidatos: Paulo, Armando e Marília. Marília é um nome novo, mesmo sendo vereadora, mas é um nome novo. E aí a minha preocupação, Jair, é que as pessoas desacreditem da política, e para mim eu acho mal. Acho mal porque toda crise que nós estamos passando, eu tenho consciência que a gente só resolve ela através da política. E na hora que as pessoas se excluem para não votar, para não escolher seus representantes, eu acho que, de pessoas de bem, eu acho que dá espaço para os políticos de mau caráter entrar na vida pública. Então eu aqui queria fazer um convite, uma convocação à população, para que observem quem são os candidatos, para que possam dar seu voto, não deixar de dar seu voto, e que possa tirar esse país dessa crise que nós estamos passando. Em relação ao PSB, no último domingo, dia 30, foi feito os congressos municipais do PSB. A nível de município, foram realizados todos dia 30, domingo, já em preparação para o Congresso Estadual, que será possivelmente dia 27 de agosto, já em preparação para o Congresso Nacional, que será em outubro. Então, esses nomes estão discutindo, até porque a gente não tem hoje uma segurança como é que vai ser a eleição do ano que vem. Algumas reformas podem acontecerem ainda, a gente não sabe o que é que se desenha por aí. Então a gente está discutindo, vendo nome, possibilidades de nome. Todo mundo sabe que nós temos o prefeito Zé Patriota, que é um dos nomes levantados pelo partido e pela população, pelo Estado também. A gente já vem até convite de pessoas de outra ala, convidando, fazendo convite ao prefeito Patriota para que possa disputar uma eleição de vice-governador na chapa de Armando. Isso foi feito pelo Silvio Costa. E a gente, a chapa de Armando. O Silvio teve por duas vezes convidando o Patriota para ser o vice de Armando. Então a gente sabe por que está sendo feito esse convite. Pelo que o Patriota fez, pelo que o Patriota tem condições de fazer. Então todos conhecem o Patriota, e aí a gente tem nomes importantes no PSB, e na hora certa a gente vai saber quem é o candidato da região do Pajeú. Defendemos que a gente possa ter nomes importantes nessa região, porque a gente há tempo já tivemos aqui 3 ou 4 deputados estaduais aqui na região, e hoje a gente fica sem ninguém da região. Então, que a gente possa ter um candidato da região para a gente ter uma representação melhor e maior no nosso estado.
Bom, eu vou fechar o debate, eu vou chamar o plantão de polícia na sequência, enquanto o plantão vai rolando aí, porque tem informação importante do Celso Brandão. Eu vou fazer um cálculo aqui das participações para ter uma média aqui do que é que o povo está falando. Agradecer a todos vocês. Final do debate de hoje. O debate das 10.